Divino Ronaldo, a voz do campo.
Roda no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. Receba o meu abraço nesse dia, nessa tarde, nesse início de tarde, né? Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Não interessa onde você está, não interessa o que você está fazendo, deixa o seu rádio ligado aí e ouça o nosso programa hoje que está muito legal. Eu vou bater um papo daqui a pouquinho com a Nadege Saad, que é a Head do E-Agro, que é uma ag fintech do Bradesco. E nós vamos falar sobre como a digitalização no agro facilita a vida do produtor rural. Toda quinta-feira nós temos o Minuto CJ, com dicas técnicas.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Sou o Cléo João da CJ Agrícola. Nessa safra 24-25, com a menor utilização de calcário no Cerrado Brasileiro, o produtor, se ele tiver no seu solo o cálcio menor que 3 centimol e o magnésio menor que 1 centimol, provavelmente, né, a soja deverá sofrer com a falta desses dois macronutrientes. Então, a opção B, vamos falar assim, fazer junto com os fungicidas, né, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, cálcio e magnésio. Existem bons produtos no mercado, né, para pelo menos suprir com esses dois nutrientes e não a planta, principalmente o magnésio, que faz parte da fotossíntese, né, e ele pode também acarretar com a falta de magnésio, né, que menos de um centimol poderá interromper também a absorção de fósforo. Então, muita atenção, não utilização de calcário nesse ano, mas poderá o produtor, né, utilizar de uma outra forma, na parte foliar.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A minha entrevistada de hoje é Nadege Saad, Head do E-Agro. E o tema da nossa entrevista será como a digitalização no agro facilita a vida do produtor. Eu fiquei tão emocionado que eu errei seu nome. Tudo bem, Nadege?
Tudo bem, emoção a minha, obrigada pelo convite. E o nome é difícil mesmo, geralmente as pessoas erram na primeira.
Pois é, eu te via nos eventos e eu pensava, gente, eu quero entrevistar essa mulher tão poderosa, tão bonita, e eu quero entender o que, que ela tem a ver com o agronegócio. Parece-me que a primeira vez que eu te vi, e me corrija se eu estiver errado, você estava na Bahia Farm Show?
Nós vamos sempre à Bahia Farm Show, para nós é uma feira importante, pode ser que nós tenhamos nos cruzado por lá. Obrigada pelos elogios, a felicidade é minha de falar com você, é que eu queria também.
Eu te vi na Bahia Farm Show, depois eu te vi em São Paulo, e ficou aquela dúvida na minha cabeça, eu tenho que entrevistar essa mulher e eu tenho que perguntar, como começa a sua história com o agronegócio?
Minha história começou em 2010 com o agronegócio, então é relativamente, né, recente pelo tempo de carreira, já vai fazer 15 anos, mas eu venho originalmente de indústrias de bens de consumo. Então, eu costumo dizer que eu sou uma intraempreendedora corporativa e isso começou lá atrás, né? O que, que quer dizer isso? Que eu venho sempre na minha carreira fazendo coisas novas, abrindo áreas novas, indo para tendência, para inovação. Mas vou te contar desde lá de trás. Então, eu sou formada em economia e ciências políticas e eu também sou formada em publicidade e propaganda. E eu comecei minha carreira no banco, que já foi incorporado, eu não sei a idade, né? Que já foi incorporado, eu fui trainee desse banco, foi meu primeiro contato com o mercado financeiro, eu acabei ficando mais na seguradora desse banco, o banco era o Unibanco AG, né? E depois eu tinha esse viés de banco pelo curso de economia, e depois eu acabei querendo experimentar um pouco mais de marketing e acabei migrando para bens de consumo. Então, em bens de consumo, eu trabalhei em empresas de alimentos, trabalhei na Unilever alguns anos e tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Me deu muita bagagem de marketing, de estratégia, né? Afinal, as empresas de bens de consumo são grandes escolas aí, que diz respeito a branding, a estratégia, a contato com o consumidor, a experiência do consumidor, desenvolvimento de produtos e tudo mais. E em 2010, então isso tudo aí até 2010, em 2010, quando o agro estava passando por uma mudança de querer se reposicionar para o produtor rural, de querer dar mais personalidade às marcas, de se querer trabalhar uma estratégia de acesso ao mercado diferente, né, de trazer um pouco desse mundo de varejo para o agro, eu fui convidada para assumir um desafio, né, então, Monsanto, e aí começa a minha trajetória no agro. Para área de marketing. Nessa área de marketing, a gente exercitava um olhar disruptivo em relação a como as marcas do agro de sementes, naquele momento, se relacionavam com o produtor rural em termos de experiência. Será que é realmente tudo igual? Será que o produtor não tem nenhuma relação com a marca e só com o germoplasma, só com a tecnologia, só com a NTV, como é que se dá essa equação, né, de atendimento, de produto, como é que a gente pode melhorar essa relação e servir melhor o produtor rural. E aí comecei, fiquei muitos anos ali na Monsanto, depois fui migrando para empresas menores, sempre com esse desafio, né, menores, gigantes, né, trabalhei na OPL, trabalhei na Helm, sempre com esse desafio de olhar diferente para como esse mercado acessa o produtor rural, fazer com que ele entenda a funcionalidade de um produto, como é que aplica, como é que eu trabalho com o combate à ferrugem, como é que eu trabalho com determinado tipo de portfólio de produtos e abrindo áreas novas. Fiquei no agro, me apaixonei, porque aqui a gente tem muita coisa para fazer, né? E é um setor apaixonante, é um setor que se comunica com a sociedade de uma determinada forma, mas você começou a fazer isso há pouco tempo. É um setor em que a gente tem bastante oportunidade de trazer coisas que por hora não estão aqui, né? Vide as novas plataformas de educação ao produtor. Como é que é esse atendimento com ele lá na ponta? Como é que é o melhor realmente resolvo as dores dessa figura tão importante para a economia mundial e especialmente brasileira? Então, resumidamente, foi como eu cheguei até aqui, né, no EAGRO. Ah, falta eu contar. Antes do EAGRO, tendo essa atuação em empresas mais tradicionais, né, bens de consumo, sementes, enfim, aquela abordagem mais tradicional, fui trabalhar numa empresa de tecnologia, uma startup, né? E ali, isso foi em 2018, na verdade. E aí eu comecei a tocar mais tecnologia, né? Puxa, como que a gente pode ter de funcionalidades de tecnologia para ajudar o produtor no momento da compra e da tomada do crédito? Fiquei nessa startup aí 3 anos, trabalhando com marketplace, com desenvolvimento de crédito, fazendo. Foi muito legal porque eu comecei a entender de levantamento de capital em rodadas de investimento. E então, 2 anos e meio atrás, surgiu na minha vida o EAGRO, o Bradesco buscando realmente a digitalização aí do seu portfólio de produtos e buscando servir melhor o produtor rural. A gente já fala mais sobre isso, que eu sempre vendo também, tava bastante coisa. Estava procurando alguém que tivesse um pouco dessa equação, né, que entendesse do agronegócio, que fosse familiar com tecnologia e que pudesse conduzir esse projeto tão grandioso aí.
Vamos para mais um intervalo comercial e voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com a Nadege Saad, que é head do E-Agro. E o tema da nossa prosa é como a digitalização no agro facilita a vida do produtor rural. A mulher sempre teve um papel de protagonismo no agro, apesar de que isso não era visto. Então, por exemplo, os produtores rurais, em casa, à noite, eles iam pedir a opinião da esposa a respeito das decisões que eles tinham que tomar. Muitas vezes a propriedade rural estava no nome da esposa. Quem assinava lá no banco era ela. Mas o protagonista era ele que estava à frente. E hoje não, hoje a mulher ela veio para frente, ela está ao lado do marido e mudou o papel. Você acha que o agro ele aceitou bem essa mudança, essa alteração, ou ainda não? Ainda olha assim com aquele olhar desconfiado?
Divino, eu acho que sim. O agro foi muito receptivo com as mulheres. A gente vê aí grandes mulheres protagonistas em diversas frentes, grandes mulheres produtoras rurais, grandes mulheres levando frentes aí jurídicas, de inovação, CEOs de empresas fazendo trabalhos espetaculares. Então a mulher está realmente em todos os setores. Poderia nomear mil aqui, mas seria injusta com as milhões que existem. Então eu acho que o agro aceitou sim bem. Eu acho que talvez o campo, o dia a dia de campo, seja um pouco mais desafiador para as mulheres que estão realmente dentro do negócio, né? Que é algo que vem aí se desfazendo com o tempo. E eu acho que hoje a gente já está num patamar muito melhor, então foi relativamente rápido, né? Quando a gente vai nesses eventos aqui do banco, em que você vai falar com as herdeiras, com os herdeiros de grandes propriedades, enfim, de negócios, você vê a mulher ali já numa posição de superentendimento e de protagonismo realmente, e às vezes as mães, que como você disse, sempre fizeram parte do negócio, opinando, atuantes, mas elas mesmas se colocaram num papel mais secundário em relação ao marido que naquele momento tocava, né? Então, você tem a questão geracional e você tem o quanto a gente conseguiu realmente romper isso para que a mulher assuma com protagonismo o que lhe é, né, de valor aí. Então, eu acho que a gente já mudou muito, precisa mudar mais, mas é uma situação muito diferente do que a gente tinha 10, 15 anos atrás.
A mulher ainda tem que provar mais do que o homem a sua capacidade?
Em determinados setores, sim. Em determinados setores, eu acho que a gente ainda tem um olhar de que a mulher não é tão capaz quanto o homem para fazer um determinado trabalho, ou que a mulher tem menos disponibilidade, tem o papel duplo, né? O homem também tem, mas é atribuída à mulher a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos. Então, você tem, em determinados setores, em determinados locais, um olhar de que a mulher, de repente, não vai estar disponível para fazer todo o trabalho, para fazer todas as viagens, porque ela tem essas atribuições duplas. Mas eu vejo realmente essa mudança acontecendo de uma forma muito feliz. Por quê? Porque todos os CEOs falam disso, todos os diretores falam disso. Então, a própria pessoa, né, alguém que tem esse viés, quando fala, já se policia para não falar, e ela volta para pensar, puxa, será que eu estou falando uma coisa? Será que eu estou agindo de uma forma a tratar essa pessoa diferente pelo gênero? Então, eu tenho visto essa mudança, especialmente nos últimos 3 anos, porque todas as companhias do mundo corporativo aí aderiu muito a isso, né? E o próprio movimento da mulher no agro, mulher ali no campo mesmo, no dia a dia, nesses movimentos tem sido muito protagonista. Mas eu acho que sim, que ainda a mulher tem que se provar mais em determinados ambientes, mas acho também que a gente está mudando bastante.
Quando o Bradesco te chamou para encabeçar esse projeto, foi uma grande surpresa para você ou foi algo que você pensou assim, eu já tenho isso pronto na minha cabeça, é só colocar na prática? Como é que foi?
Eu queria muito. Eu estava pronta para fazer um movimento, para assumir algo maior, especialmente ligado a crédito, que naquele momento, né, 3 anos atrás, tinha pouca gente fazendo com diferenciação dentro do digital. Então, eu estava muito pronta, e o Eagro, ele é uma conjunção de fatores muito fortuitos, né? Então, você tem uma marca como o Bradesco por trás, você tem uma estrutura de tecnologia, nosso parceiro de tecnologia foi a IBM, né? Então, um parceiro de tecnologia que coloca à disposição todo o arcabouço dele ali, de inovação, de desenvolvimento, de tecnologia, IA e tudo mais, é uma combinação super fortuita. E aí entra a coisa de as grandes organizações são realmente, né, muitas vezes mais lentas para fazer desenvolvimento de inovação. Mas nós somos uma empresa separada do banco. Nós somos uma ligada. Então você tem toda a agilidade de uma fintech com ferramentas por trás. Então, verba, tecnologia, gente. Então é uma combinação muito feliz, né, poder fazer tudo isso com todas essas ferramentas. Assim, é um ambiente em que eu me sinto muito realizado em termos de projeto. É um sonho para qualquer gestor poder ter essa trilha.
Vocês têm um contato direto com o produtor rural? O Eagro tem esse contato direto?
Nós temos um contato direto. Dentro do Eagro, nós temos o produto de crédito e nós temos o marketplace. E os dois estão atrelados, né? Então, você pode entrar, comprar qualquer coisa dentro do marketplace e pagar com financiamento do Bradesco, que é um dos diferenciais que nós temos em relação ao mercado de forma geral. Então, nós estamos em contato com o produtor dia a dia. A gente consegue ver o comportamento do produtor dentro da plataforma. Ele nos contata diretamente, seja pelo crédito, ou seja pelas compras dentro do marketplace. Nós temos também algo que é proprietário do Eagro, que é um conselho de produtores, que é super novinho, tá, a gente está há 2 meses trabalhando com esse conselho, que é um grupo de produtores que nós fomos atrás, né, que são clientes do banco, tem clientes, são clientes também, que olham para o produto e que dão insights para a gente. Isso aqui não está bom, esse eu gostei, mas acho que poderia ter tal desenvolvimento. Então, para nós, ouvir o produtor no dia a dia é uma questão fundamental para a gente poder melhorar. Então, feira também, né? Você me viu na Bahia Farm Show, a gente está em todas as feiras falando com o produtor rural, tem sempre uma salinha do Eagro, você está convidadíssimo para a próxima feira que tiver, vai lá me visitar, eu te coloco numa sessão dessas. Tem uma salinha do Eagro que a gente chama produtores, aí auxiliados pelas agências do Bradesco, né, pela plataforma Eagro, que é física, e a gente bate um papo com eles em todas as feiras. Então, produtores que fizeram operações dentro do Eagro, produtores que ainda não têm tanta familiaridade com a digitalização. Então, a gente procura todos os dias, pelo menos, ter um feedback de um produtor ou falar com o produtor diretamente para entender como é que está o produto, para ouvir dele, né? O mercado, o produtor gosta de conversar sobre o mercado, sobre os desafios dele. Né? E para a gente é cultural isso aqui.
Qual é o perfil do produtor que vocês buscam?
Hoje, nós trabalhamos com médios e pequenos produtores na pessoa física. Então, é aquele produtor que, além de ser enquadramento para o Nasce Prolamp, né, e pelos recursos obrigatórios, um produtor que lida com a sua produção, seja de forma, né, mais familiar ou de forma mais caseira, ou que até tem uma consultoria e que gerencia a sua produção de forma geral. Então, aquele produtor que analisa o crédito, aquele produtor que faz o seu planejamento de safra em relação a produtos, em relação à compra, aquele que decide sobre a compra de máquinas. Então, aquele produtor mais tradicional mesmo, entre médio e pequeno, e aí médio e pequeno a gente varia por estado, né? Falando de produtor médio e pequeno, então, no Rio Grande do Sul é diferente de você falar de um médio e pequeno no Mato Grosso, que na verdade a gente tem pequeno, mas a gente atende esse perfil que realmente é mais atuante dentro do negócio, ou seja, que não são grandes grupos e que buscam ali uma otimização de recursos, tanto em relação às taxas que toma dentro do crédito rural, quanto à compra de produtos negociadas, já que a gente tem um marketplace que tem tantos parceiros ali dentro importantes do nosso ecossistema.
Vou tomar um cafezinho, fazer um intervalo e volto já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear. Cultivar. Progredir.
Morada no Campo. Entrevista.
Muitas ferramentas digitais estão facilitando a vida do produtor rural. E a Nadej Saad, que é a head do EAgro, está conversando conosco sobre esse tema. Você falou que o EAgro, ele não é o Bradesco. Quer dizer, o Bradesco faz parte, mas ele não é o Bradesco. Quando alguém chega, porque eu já vi várias pessoas em entrevistas e tal, colocando você como alguém do Bradesco. E eu acho que até o primeiro contato que eu fiz com você foi assim também. Você se colocou de uma forma até diferente. Você falou, Divino, olha, não é Bradesco, eu sou EAgro. Você busca fazer essa separação sempre?
Nossa, a gente busca no sentido de ser empresa, né? Então, nós somos uma empresa ligada do Bradesco, a participação por hora é 100% do Bradesco, mas amanhã ou depois pode não ser. Isso eu gosto de dizer, porque é um olhar realmente de águia sintética. Amanhã ou depois nós podemos ter outro sócio aqui dentro do nosso cap table e realmente sermos uma águia sintética independente. Claro, o Bradesco vê grandes oportunidades e nós somos bastante importantes para o banco. O Bradesco vai sempre manter uma posição importante aqui dentro, mas talvez em algum momento esse cap table. Nós somos como se fosse um correspondente bancário, uma plataforma que pode, inclusive, fazer cessão de crédito de outros parceiros, sejam a Fintech, sejam outros bancos, cooperativas, enfim, nós nascemos com essa visão de ser abertos mesmo. Então, por hora, nós fazemos a concessão somente de crédito Bradesco aqui para o estágio de negócios, mesmo para o estágio de desenvolvimento, mas existe essa abertura e existe isso no nosso plano de negócios, né? Eu acho que a associação com marca Bradesco é muito importante, porque a ligada, ela tem um cliente lá da agência do Bradesco também. A ligada está dentro do banco, né? É um anexo de tecnologia ali do banco. Então, a gente se associa por credibilidade, a gente se associa porque a gente gosta de falar, porque é o nosso sócio estratégico, mas nós somos agnósticos em relação aos parceiros que a gente pode ter no futuro e queremos ter esses parceiros, né, aqui dentro.
Ainda falando de parcerias, você falou que vocês são um marketplace. Como é que vocês buscam esses parceiros para estarem aí junto com vocês?
Nós procuramos inicialmente dentro dos parceiros do banco, né? Então, o banco se relaciona com todo mundo, basicamente, do mercado, aí dos diversos segmentos. Nós somos bastante fortes no setor de máquinas, então a gente procurou primeiro pescar aqui dentro do nosso aquário, se aproximar dessas grandes empresas. Então, a GC, o grupo AGCO, a John Deere, Case New Holland, entre outros tantos aí, Jactos, para distribuidores, enfim. E apresentamos a proposta do EAgro e trouxemos eles para dentro do ecossistema. Ecossistema de insumos, CIDR, né? Então, a gente tem a Cibra, a gente tem várias outras marcas, aí, várias outras empresas de sementes. Nós temos hoje 12 categorias dentro do marketplace. E a gente vai atrás realmente de parceiros que sejam importantes aí para o mercado, que sejam marcas conhecidas, afinal, né, a gente tem uma responsabilidade aqui dentro de levar para o produtor sempre as melhores marcas. E como você tem uma associação com o crédito, né, então eu negocio, por exemplo, algo com a Massey Ferguson. Olha, vamos fazer uma condição aqui especial no trator tal. Então, eu tenho que ter alguém que seja associado em negócios comigo para que eu possa oferecer isso ali na frente para o produtor rural de uma forma confiável. Né? Então, assim que a gente busca. Mas temos uma equipe comercial que faz essa busca ativa de parceiros que possam ser interessantes, inclusive parceiros regionais.
Inteligência artificial é um tema do momento, a gente está falando de inteligência em tudo, aliás, não para de surgir inteligências novas a todo momento. O EAGRO já está inserido, ou a inteligência artificial já está inserida no EAGRO?
Sim, o EAGRO nasceu como um projeto em que a gente já ia agregar de saída inteligência artificial. A gente fez um piloto com IA generativa nesse primeiro momento, para fazer recomendação para o produtor de crédito e de insumo. Ela ainda está em piloto, porque você fazer inteligência artificial é um mundo fascinante, mas ele requer muito trabalho, acho que especialmente da generativa, porque você tem que fazer o desenvolvimento das redes neurais, você tem que treinar, o assunto é muito amplo. Então, a gente está indo em piloto e vai ficar por um tempo, porque eu acho que se você não entregar valor com inteligência artificial real, fica uma brincadeira, né? Fica um protótipo. Uhum. Então, se a gente quer entregar valor, a gente já está no nosso MVP, na nossa versão 3 da nossa IA generativa, e para outros processos dentro do banco, dentro do EAGRO, a gente usa a IA para fazer análise de documentos, para poder melhorar a esteira de crédito, fazer ali uma análise de dados mais assertiva. Então, esse outro uso do IA a gente tem. Mas, sim, está no nosso DNA e em algum momento a gente vai quer chegar com um chat GPT do agro, como muita gente também quer, né? E especialmente voltado ao crédito.
Eu tenho mais 50 perguntas para fazer para você, porém, eu sei que você tem uma agenda apertada agora, então eu tenho que respeitar essa agenda e eu vou guardar as demais perguntas para uma próxima ocasião. Eu espero ter a oportunidade. Obrigado. Foi uma honra falar com você. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. E, com certeza, nos veremos nos eventos do agronegócio que acontecem no Brasil todo. Obrigado, viu?
Vamos fazer de novo. Nos vemos em breve. O prazer foi todo meu e eu estou esperando aí a parte 2, que eu acho que a gente ainda tem muita conversa para fazer.
Eu conversei com Nadege Saad, que é Head do EAGRO, e o tema da nossa prosa foi a digitalização no agro, facilitando a vida do produtor rural, que tem a vida já tão sofrida, né, gente? Tanta coisa acontecendo, problemas climáticos, tantos desafios, e o produtor enfrenta tudo isso com a cabeça erguida. Ele não para de produzir, ele se mostra cada vez mais para o mundo, mas com uma competência fenomenal. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, nós estaremos juntos novamente a partir de 12:20 aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe. Até lá, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.